Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Kozak Light, de Fortaleza, Ceará. Lago Sul FM, de Brasília, DF. Lazafá FM, de Caeté, Minas Gerais. Liberdade FM, de Poté, Minas Gerais. E mais esta rádio parceira, que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Este é o segundo programa de uma série de dois, dedicados especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor capixaba Zé Renato. Nascido em Vitória, Espírito Santo, em abril de 1956. No primeiro foram focadas as músicas compostas em parceria com Cláudio Nutti e Juca Filho. Neste destacaremos composições feitas solitariamente e com outros parceiros. É o curioso caso de Bicicleta, composição de Zé Renato, concebida sem letra e que foi gravada pelo grupo Boca Livre. Você lembra? Com apoio da Banco Brás Cultural, Zé Renato se hospedou em Brasília em outubro de 2014, local da realização da entrevista. Na ocasião, ele contou a interessante história de Bicicleta, mas antes disso, falou de suas múltiplas funções dentro da música. Zé Renato, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim, para todo o Brasil.
Prazer, Rui, tá conversando com você e reavivando aí as histórias, né? Relembrando aí esses momentos que pra gente é tão importante, né? O momento da criação das músicas, as histórias que rondam essas criações, o tempo que a gente ficava muito dessas músicas, muitas dessas aí, a gente o período que a gente só fazia isso na vida, ficava tocando viola de papuar, né? Só queria saber disso, era músico o dia inteiro. E então era uma são momentos assim que a gente que estão vivos ainda dentro, né, da nossa memória, e são coisas que a gente lembra com muita alegria.
Zé Renato, você é um artista múltiplo, participou de diversas bandas, né? Participa até hoje do Boca Livre, tem trabalho com Cláudio Nutti, agora o ZR Trio, passou pela banda Zil.
Isso.
Não é? Fala um pouco pra gente assim dessa forma de trabalhar sua, né, de se distribuir, de se dividir, de se multiplicar.
Olha, isso é... Eu quando comecei na música, né, eu cantava, foram festivais de colégio, inclusive fazia música e letra, uma época que eu compunha sozinho, mas eram letras muito assim, infantis. Hoje vendo, tudo bem, tudo foi bacana, mas não são canções que ficaram ali naquele momento. Conheci o Juca Filho. A partir dessa história com o Juca, eu comecei a compor de uma outra forma, formamos o grupo Cantares, onde eu era praticamente o cantor solo. E aí, depois do Cantares, veio o Boca Livre, que aí foi uma outra experiência de cantar aí já cantando em grupo vocal. E eu acho que aí esse amadurecimento musical, isso é uma coisa fruto muito da minha história com Boca Livre, fez com que eu me aventurasse em várias experiências dessas que você citou aí, né? Então aí a banda Zil, que era um grupo de meio jazz brasileiro, pop, né, tudo misturado. Excursionei na banda de Aldi Meola, que é um guitarrista de jazz americano, de jazz rock, fazendo, né, cantando com ele. Eu acho que esse amadurecimento me fez também poder me jogar nessas experiências musicais todas, entendeu? E mais uma coisa que é bacana para mim, que eu vendo hoje, fazendo uma análise dessa minha trajetória, é que todos esses lugares, essas experiências musicais, eu sempre consegui ser exatamente o que eu sou, entendeu? O meu jeito de cantar, o meu jeito de tocar, de compor, eu acho que tudo isso está presente em cada experiência dessa, apesar de diferentes, de ser uma coisa tão variada, né? Desde do grupo vocal Boca Livre, como vocalista de uma banda de jazz, ou em dupla com Cláudio Nutti, né? Eu acho que eu tenho um prazer muito grande de me adaptar a diferentes propostas musicais com as quais eu me identifico. Então eu me proponho sempre eu me integro, eu acho que olhando assim para a minha história, tentando ficar de fora e olhando, eu vejo isso, eu vejo que eu me integrei a várias propostas muito diferentes, mas ao mesmo tempo conseguindo ser exatamente o que eu sou, o que eu aprendi com a música, entendeu? Então acho que, para mim, e tendo alegria de fazer tudo, sabe?
Bicicleta, que é uma composição só sua, tem história? É.
Olha, essa música, eu me lembro que eu falava, eu mostrando pro Juca, né? Porque eu falava pro Juca: Juca, esse aqui é meio um rock, não é não? Você não acha? Isso parece um rockzinho e tal, né? Porque era... Ela tem uma levada meio pop e tal. Eu falava: Juca, você não acha isso? O Juca ria, né? Eu falava: que rock, rapaz? Isso aí não tem... E é uma música que, assim, eu comecei a fazer essa música, a primeira coisa que veio antes da música foi a introdução, né? Eu comecei pela introdução. Depois é que pintou. Aí o resto veio imediatamente. E essa também foi feita num dia só, mas eu comecei ela pela introdução, que é esses acordezinhos, essa digitação que vai fazendo ali do agudo e tal. E que isso que puxou o fio da música, né? E é uma música que até hoje ela não teve letra, eu acho que não vai ter mais. Já teve gente que, o próprio Juca, já uma vez falou: será que não colocamos uma letra? E o Boca Livre teve a ousadia de, né, como eram quatro doidos, quer dizer, gravamos um segundo disco independente, capa dupla, e ainda colocamos o nome em uma música instrumental, quer dizer, eram malucos mesmo, né? Então eram doidos de carteirinha. Então a gente colocou e me lembro que a gente, quer dizer, uma das razões também é porque na época estava aquela crise do combustível, então vamos propor uma música, botar o nome do disco de bicicleta, que também tem a ver com isso, né? Um transporte alternativo. E lembro também que a gente fizemos as fotos de capa e divulgação, não sei o quê, do encarte, né, que saiu, que a capa é um desenho, mas o encarte, fomos para Paquetá para fazer as fotos, né, andando de bicicleta. E me lembro que, eu acho que o Lourenço chegou a comentar será que a gente não consegue, de repente, um patrocinador de uma marca de bicicleta? Aí o cara olhou assim, só que cada bicicleta ali era de uma marca. Eu falei: como é que eu vou patrocinar uma coisa? Cada um tá andando numa bicicleta diferente aqui. Quer dizer, a gente não tinha a menor noção também dessa história de marketing, não sei o quê. Então é cada um andando ali de bicicleta, cada um numa bicicleta diferente. Eu jamais imaginaria, não, vamos tirar, ou vamos, sei lá, vamos tentar disfarçar aqui essas fotos para não aparecer a marca das bicicletas. Eu falei: não, meu amigo, desculpa, mas como é que eu vou patrocinar uma coisa dessa, cada um numa bicicleta diferente. Né?
O Vocalize é tara, tara, é tara e não é para, não, né?
É, mais ou menos isso. É um meio tara misturado com para. Tara, 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 tara. É mais tá, é mais letra T. Mas fica a gosto de freguês.
Então foi assim que nasceu Bicicleta, composição de Zé Renato, que ouviremos com o grupo Boca Livre.
Um, dois, três, quatro.
Maravilha! Ouvimos Bicicleta, composição de Zé Renato, com o grupo Boca Livre. Esta faixa faz parte do LP Bicicleta, lançado em 1981.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Flávio Venturini.
Foi grande a influência que o rádio teve desde que eu comecei a me interessar por música. Eu ouvia muito rádio. Me surpreendeu de conhecer, né, novas canções, e de uma forma, na época, importantíssima. Continua sendo, mas na época era praticamente a única forma que a gente tinha para ter certas informações, principalmente sobre música. Eu tive muitas músicas que foram sucesso em rádio. Eu acho que tem um fascínio o rádio, né, assim, muito grande.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo programa de uma série de dois, dedicados especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor capixaba Zé Renato. Nascido em Vitória, Espírito Santo, em abril de 1956. No primeiro foram enfocadas as músicas compostas em parceria com Cláudio Nucci e Juca Filho. Neste, destacaremos composições feitas solitariamente e com outros parceiros. É o interessante caso de Ânima, composta em parceria com Milton Nascimento, que a gravou. Você lembra?
Lapidar, minha procura, toda trama lapidar, o que o coração... coração com toda inspiração, achou de nomeia.
Com o apoio da Banco Brás Cultural, Zé Renato se hospedou em Brasília, onde a entrevista foi realizada em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Ânima, mas antes disso falou da trajetória.
Zé Renato, trajetória, você tem uma trajetória intensa e extensa, né? Você consegue fazer um resumo assim pra gente?
Olha, eu acho que a minha trajetória ela é muito coerente com as minhas, com a minha história de vida, assim, com as minhas escolhas de vida. Eu lido com a música com bastante liberdade. Ver isso fica claro na minha discografia, né? Tem desde da minha história com Boca Livre, como discos dedicados ao samba, a música de Silvio Caldas, que aí tem as serestas, as melodias, enfim, até a Jovem Guarda. Então a minha trajetória ela é muito baseada na liberdade, né, e fiel às coisas, eu acho, que eu ouvi, das minhas influências. Elas ficam... Eu construí a minha trajetória nisso, né? A minha ligação com a música ela é muito intuitiva. A minha base teórica é muito pequena. Eu nunca me adaptei ao estudo formal de música. Então, eu sempre estudei música do meu jeito, ouvindo as pessoas, né? Ouvindo os discos, prestando atenção, vendo os shows, né? Me lembro até uma vez uma história engraçada, que eu fui ver um show da Fafá de Belém. Juca estava nessa história, inclusive, Juca Filho, meu parceiro, né? Com vários outros amigos e tal. E não era um show que estava muito cheio, tinha pouca gente. Num teatro, se não me engano, no Teatro Casa Grande. E a Fafá, num canto, na verdade, quer dizer, a Fafá queridíssima, que eu adoro, mas a gente tinha ido mesmo nesse show para ver o Chiquito Braga, que era o violonista e guitarrista da Fafá naquele momento, e ele ficava num canto do palco. Então o teatro não estava muito cheio, ficou aquele bolinho de gente em frente ao Chiquito, né? Vendo os acordes, todo mundo ligado ali nas harmonias do Chiquito. Então, enfim, só para ilustrar um pouco essa minha relação com a música, eu construí assim, né? A gente ia ver os shows a gente ia ver show do Milton, do Paulinho da Viola, para ver essas pessoas todas tocando, né? Eram lições as minhas lições de música foram assim, né? A gente ia para Penha para ver o Joel do Bandolim tocar choro. Fomos uma vez em caravana para um show que aconteceu em Três Pontas, que foi meio que um destoque de Três Pontas, que o Milton com convidado, chegou na hora, só que estava todo mundo doidaço, o show praticamente não aconteceu, mas foi uma farra maravilhosa, era Chico, Milton, Francis Heim, eu acho que até Mercedes Souza estava na história, era num sítio lá, numa fazenda em Três Pontas, mas foi delicioso, quer dizer, então a gente se aventurava a isso, a música fez com que fazia, quer dizer, movia a gente dessa forma, né? Dormimos na rua, na praça, porque não tinha grana muito para ficar em hotel, não sei o quê. Mas foi aquela coisa maravilhosa. Né? A gente foi lá, estava todo mundo doidaço, quase não teve, praticamente não teve show, né? Estava todo mundo caindo no palco. Foi um negócio. Mas a gente achou maravilhoso. Foi uma farra.
Zé Renato conta agora a história de Ânima. Peço desculpas pelos ruídos do ambiente.
Ânima, que é uma história interessante, assim, porque eu. A melodia, a música, quando eu fiz a música, eu propus ao Chico Buarque que fizesse a letra. Me lembro que nessa época eu morava até junto com Vinícius Cantuari, no Rio de Janeiro, numa casa na Gávea e tal. O Chico foi lá, era vizinho, e mostrei a música para ele, gostou e tal, levou a música. Sei lá, uma semana depois eu fui fazer uma viagem, fazer um show em Belo Horizonte, e acabei indo na casa do Milton Nascimento, que se encontrou aí. Tocar um violão e parará, e comecei a tocar, e ele pediu, mostra aí as coisas que você tem feito, e eu mostrei algumas, e entre elas a música que eu tinha entregue pro Chico. Falei, essa música eu entreguei pro Chico e tal. Ele falou, não, mas essa música, quem vai letrar sou eu. Eu falei, mas como assim? Eu entreguei, não, mas eu me veio uma, eu acho que essa música tem tudo a ver comigo, e acabou que ele
tinha a ver,
tanto que ele colocou, nomeou o disco dele com a música, né? Ânima, que acabou sendo o nome do disco. Então, isso aí foi uma história. E depois eu tive que, obviamente, ligar pro Chico e pedir desculpas, mas que a música já tinha dono, o outro parceiro, né? O letrista.
Quando você fez a melodia, Zé Renato, você pensou em quê?
Tem muito isso. Para mim, eu não penso em muita... Eu acho que tudo é consequência das coisas que a gente vive mesmo. Mas eu não me... Assim, qualquer situação de, né, de criação, então acaba sendo um reflexo das coisas que a gente vive no dia a dia. E elas se aparecem nesse formato, né? No meu caso, fazendo música, melodias e tal, elas estão ali, elas estão traduzindo alguma coisa que... algum acontecimento, alguns acontecimentos e tal, eu acho que é por aí.
Então foi assim que nasceu Ânima, composição de Zé Renato e Milton Nascimento, que ouviremos com os próprios criadores.
Achou de nomeia, gritando alma.
Recriar cada momento belo, já vivido e mais, atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer, olhar com calma. Então, alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser.
Alma, viajar nessa procura toda de me habitar. Nesse momento agora é de me recriar, de me gratificar. Te busco, alma, eu sei.
Casa aberta onde mora o mestre, o mago da luz, onde se encontra o templo que inventa a cor, animará o amor, onde se esquece a paz.
Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida,
todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser.
Maravilha! Ouvimos Ânima, composição e interpretação de Zé Renato e Milton Nascimento.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Vento traz brisa do mar, o fim do mundo inflacionará o natural.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Paulinho Beissa.
Eu sou um ouvinte fiel, né? A rádio, ela consegue saciar a minha curiosidade, porque ela toca coisas novas o tempo inteiro, e isso é maravilhoso. Ela toca os clássicos, né? Gilberto Gil, Djavan, Caetano, e esse rock nacional também, que a gente fala com muita saudade, né? A rádio, ela me influenciou muito, assim, ela, até hoje, né? Eu tô sempre ali querendo saber quem são os novos, quem são. Quando toca uma música minha na rádio, eu choro, é uma maravilha.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Livre FM, de São José da Lapa, Minas Gerais, Lorena FM, de Guaratinguetá, São Paulo, Luzlândia FM, de Conceição de Ipanema, Rio Grande do Sul, mais Web Rádio de Cafelândia, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Este é o segundo programa de uma série de dois, dedicados especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor capixaba Zé Renato, nascido em Vitória em abril de 1956. No primeiro foram focadas as músicas compostas em parceria com Cláudio Nucci e Juca Filho. Neste, destacaremos composições feitas solitariamente e com outros parceiros. É o caso de Papo de Passarim, composta em parceria com Chico Chaves. Você lembra?
Dizem pulou no ar e cantou. Se canta, avisa bem que já viu o seu amigo no outro caminho. É Papo de Passarim.
Com o apoio da Banco Brás Cultural, Zé Renato se hospedou em Brasília, onde a entrevista foi realizada em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Papo de Passarim, mas antes disso, falou que não é letrista.
Zé Renato, João Donato, quando eu perguntei suas letras, João Donato, ele começou a rir. No seu caso, você também não tem se permitido a esse exercício de ser um letrista também. Você sempre procura uma parceria, né?
Isso.
Gostaria que você falasse um pouco sobre essa relação, letra-melodia.
Olha, a letra é sempre inspiradora. Eu adoro musicar letras, por exemplo, né? É um trabalho que é difícil de fazer, né? Porque uma melodia, às vezes, você mexer um pedacinho aqui, você tem que ir lá para trás, mexer em tudo e tal. Na letra, claro que é difícil, mas você consegue resolver de uma forma diferente. A melodia, ela, às vezes, para mexer num pedaço de melodia, você tem que mexer em coisas que nem sempre... Mas eu tenho uma eu adoro fazer esse trabalho, já fiz muitas vezes e a letra, ela te leva, às vezes, por caminhos que a gente não imagina e talvez não percorresse aquele caminho se quando estivesse só com o violão, sem a letra, né, fazendo uma melodia. Então, tem melodias que eu compus para parceiros e dificilmente eu faria elas no violão sem a letra. Então, a letra me inspirou a fazer aquelas melodias, né? Agora, faço também muitas... O processo... Quer dizer, eu faço mais melodias sem letra do que musicar letras, né? Agora, faço uma boa parte dessas melodias. Quando faço, já penso nas pessoas, né? Já tenho ali os parceiros, mais ou menos, que eu imagino para letrar, né? Às vezes surpreende, né? Como o caso do Ânima, que eu já contei a história para você, que eu mandei para o Chico, acabou o Milton se encantando e fazendo a letra. Mas são as surpresas, né, que existem no caminho. Não tem uma regra, assim. A gente vai fazendo, tem às vezes uma ideia aqui, não, aqui penso mais nessa pessoa aqui, mas tudo pode mudar.
Zé Renato, Papo de Passarim, que é uma composição sua feita com Chico Chaves, tem história?
Olha, essa aí é dessa época que a gente ficava muito com violão praticamente o dia inteiro. O violão a gente acordava e já se reunia, né? Eu morava sozinho no Rio de Janeiro, imagina, no Leblon, uma época que meus pais foram morar em Curitiba e eu fiquei sozinho no Rio de Janeiro, lá no Leblon, e era uma farra quase diária. Né? Começava de manhã as pessoas chegando, Cláudio, né, Juca e outros amigos vinham chegando, Chico Chaves também, e a gente tocava o dia inteiro, fazia música, né, muita música. E essa nasceu de uma... Quer dizer, essa aí é uma digitação, o Papo de Passarim, que se eu fosse pegar o violão, falar, vou fazer uma música assim, eu nunca faria, porque aquelas coisas que a gente faz sem querer mesmo, a gente vai tocando o violão, daqui a pouco, aí começa e uma coisa puxa a outra, é uma digitação... Até um pouco, ela não é muito... Hoje em dia, eu falei, eu acho que eu não seria capaz de fazer uma música com essa digitação, com esses acordes, né? Utilizando a corda solta e com esse tipo de levada. É uma música, ela tem uma... Parece até uma música, assim, quando eu toco, eu falei, puxa, parece até que eu toco muito violão, assim, como se fosse um violonista. Assim, eu imagino essa canção um formato que ela tem com esses acordes, com esse encadeamento de acordes e essa digitação, que ela às vezes parece até que eu sou um violinista mais rebuscado do que eu realmente sou, entendeu? Mas é porque foi uma coisa mesmo que saiu, e eu sempre gostei muito de fazer músicas assim, utilizando corda solta, quem tem a viola também, um pouco assim, bicicleta, primo e irmã do Papo de Passarim, né? E essa temática do né, de falar de passarinho e tal. As pessoas às vezes até criticavam um pouco isso, achando que a gente era muito ecológico. Imagina, hoje a ecologia, né, aos poucos a ecologia foi ganhando uma importância. Mas eu me lembro, uma época as pessoas ficavam meio pé atrás, os caras ficam falando só de natureza, passarinho, não sei o quê. Mas, enfim, é uma canção que eu acho uma letra maravilhosa do Chico Chaves, essa sacada dele, esse jogo de palavras que tem, eu acho que combina perfeitamente com a melodia, com os acordes, com o jeito, né, com a sonoridade da canção. E eu acho que é uma das melhores canções que eu já fiz, certamente. Assim, olhando hoje, está ali junto com algumas outras, mas está entre as boas canções. Assim, e eu acho que ela tem uma história bacana, porque ela tem uma onda muito do jeito que eu toco violão. Então... Essa minha relação intuitiva com o violão foi capaz de produzir uma coisa assim.
Então foi assim que nasceu Papo de Passarim, composição de Zé Renato e Chico Chaves, que ouviremos com Zé Renato e Cláudio Nutti.
Já viu o seu amigo no outro capim? É papo de passarinho, é papo de passarinho. Assim de pé, me ter, deve ter. Assim de pé, deve ter. Pra colorir o mato pra mim. No mato é bom passarinho, no mato é bom passarinho. Passarinho. Clareia o dia, é festa, é cantoria na luz do sol. E tudo fica mais verde, vim te ver como bem te vi. É isso que eu quero, sim, faz a cantiga pra mim. Passarinho, passarinho. Dizem que o lobo lá cantou, se canta avisa bem que já viu. O seu amigo no outro capim é papo de passarinho, é papo de passarinho. Assim de pé, deve ter. Assim de pé, deve ter. Pra colorir o mato pra mim. No mato é bom passarinho, no mato não passarinho. Passarinho. Clareia o dia, é festa, é cantoria na luz.
luz do sol. E tudo fica mais verde. Vim te ver como bem te vi. É isso que eu quero sim. Faz a cantiga pra mim, passarinho, passarinho. Clareia o dia, é festa, é cantoria na luz do sol. E tudo fica mais verde. Vim te ver como bem te vi. É isso que eu quero ser. Faz a cantiga, faz as cantigas, passarinho, passarinho.
Maravilha! Ouvimos Papo de Passarinho, composição de Zé Renato e Chico Chaves, nas vozes de Zé Renato e Cláudio Nucci.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Ando tão à flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz chorar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Zeca Baleiro.
Peguei uma época que as rádios não tinham essa coisa de segmentação e você tinha a oportunidade de ser surpreendido, de ouvir vários tipos de música numa mesma estação, né? Isso aí é um privilégio que hoje as novas gerações não têm, infelizmente. Então, ouvi coisas que são fundamentais na minha vida hoje no rádio, Luiz Melodia, Bob Dylan, informações que vão me acompanhar até o fim da vida, né? E que certamente me moldaram como compositor também.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo programa de uma série de dois, dedicados especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor capixaba Zé Renato. Nascido em Vitória, Espírito Santo, em abril de 1956. No primeiro foram focadas as músicas compostas em parceria com Cláudio Nucci e Juca Filho. Neste, destacaremos composições feitas solitariamente e com outros parceiros. É o caso de Cândidas Neves, composta em parceria com Ney Lopes. Você lembra?
Lua cheia que ilumina o meu caminho. Diz a ela que eu quero ficar mais sozinho.
Com apoio da Banco Orbras Cultural, Zé Renato se hospedou em Brasília, onde a entrevista foi realizada em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Cândidas Neves, mas antes disso falou da vertente sambista.
Zé Renato, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Você ouviu esse samba, se emocionou e levou a sério. Você tem priorizado no seu repertório a gravação de sambas maravilhosos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse aspecto da sua carreira.
Pois é, isso também foi uma para mim, apesar dessa relação com o samba ser muito antiga, desde pequeno, de ouvindo isso dentro da minha casa, e até da primeira música que eu fiz, que era um samba, que era meio samba, né, isso com 10, 11 anos de idade, não, 10, 11 anos, minto, desculpe, 13, 14 anos de idade, que foi depois que os primeiros acordes e tal, aí, fazendo um samba. Uma das primeiras músicas foi samba. Então, a relação com o samba já é de muito tempo, mas profissionalmente, assim, quando eu comecei a me profissionalizar, né, com cantares, e aí, logo em seguida, o Boca Livre, isso ficou ausente da minha história profissional por um tempo, né? Já que aí as influências da música mineira, principalmente, né, começaram a ficar mais evidentes nas músicas que eu estava compondo e tal. Mas quando resolvi exercitar esse lado intérprete, que aí foi o Silvio Caldas, que aí já tinha algum samba rolando, né? Faceira, por exemplo, tá no repertório. E aí, quando eu resolvi fazer o disco do Zequete, aí eu acho que essa porção sambista florou, ficou mais clara, entendeu? Porque Para cantar samba, assim como para cantar também as coisas do Silvio Caldas, eu acho que essa espera, apesar de não ter sido assim, intencional totalmente, mas eu acho que demonstra, hoje pensando sobre isso, eu acho que isso demonstra um certo... Essa foi uma espera para amadurecer, para chegar num ponto de poder encarar essas músicas. Entendeu? Eu não me considero assim, um cantor, um sambista, no sentido de ter uma voz da convivência com o samba desde de frequentar, por exemplo, as escolas de samba, não sei o quê. Mas eu tenho a vivência de ouvir e do interesse que isso me provocou em mim desde pequeno. E acho que comecei a cantar de uma forma, quer dizer, quando eu fui cantar o disco gravar o disco do Zequético, que eu não conhecia, inclusive, pessoalmente, só vinha conhecer depois que gravamos o disco, né? Eu acho que ali eu comecei a perceber, né, a sacar que o samba, ele dava para cantar samba também do meu jeito, né? Apesar de ser um cantor já vindo de projetos completamente diferentes, que muita gente estranhou, estranha ainda, talvez, né? Quando ouve o meu nome ligado ao samba, pode causar alguma estranheza, mas eu acho que é uma coisa que entrou na minha vida para ficar, e eu acho que, assim, independente de qualquer projeto que eu faça, que eu cante, sempre que eu faço um show sozinho, como faço, principalmente quando um show de voz e violão, eu nunca deixo de mostrar esse lado que para mim é tão importante.
Zé Renato, Cândido das Neves, uma parceria sua com o sensacional Ney Lopes, uma figura essa.
É, o Ney é um mestre, né? Fazer uma música com ele pra gente acaba sendo, assim, um aprendizado, e poder estar com o aval dele é importantíssimo, um cara muito rigoroso, né? O Ney é muito criterioso, mas o Ney sempre foi, ele sempre foi simpático comigo, adorava o disco do Silvio Caldas, sempre encontrava comigo, falava muito sobre isso, do Zequete, e eu aí... Depois de um tempo, que eu sempre vi o Ney assim como uma pessoa muito... Né, eu ficava com medo de chegar perto dele. Falava, poxa, o Ney é, né, aquele cara rígido, não sei lá, aquele, né, um cara que tem essa história no samba muito especial, né, um lugar muito especial. Né? Falei que esse cara vai pensar de mim, eu sou aí vindo de uma outra vertente e tal. Mas eu me lembro que eu cheguei uma vez, se não me engano, no Clube Renascença, numa roda de samba, e ele estava lá. Eu fui lá, levado pelo meu amigo Paulinho Albuquerque, cheguei lá, ele me abraçou, falou, adoro seu disco sobre Silvio Caldas, sobre Zequete, parará, e aí eu fiquei mais, aí relaxei, aí propus ele a parceria com Cândido das Neves, que eu não tinha nenhuma ideia a respeito da letra, do que propor a ele, só sabia que quer dizer, ele, mas, e ele... Eu imaginava isso, uma canção meio praieira, né? Cândido das Neves, ela é um pouco isso para mim, é como se fosse um turbilhão de pessoas andando pela beira da praia. E eu acho que é um pouco, foi isso que ele pensou, né? Colocando esse nome, fazendo essa, como se fosse uma oração ali, né? Acho que foi uma letra maravilhosa, e um orgulho essa parceria com ele.
Então foi assim que nasceu Cândido das Neves, composição de Zé Renato e Ney Lopes, que ouviremos com Zé Renato e coro.
Lua cheia ilumina o meu caminho, diz a ela que eu quero ficar mais sozinho, bem quietinho, contemplando o firmamento, abraçado com ela no meu pensamento. Lua diz que estou passando uma fase minguante. Pré-amar chegou, só posso voltar se baixar a maré. Mas a gente só olhando um pouquinho distante é que vê melhor se o mar vai mudar ou não vai mais dar pé. A solidão não é uma vida decente, porque não ferve, não estando e não se vê com mulher.
lua cheia que ilumina o meu caminho. Diz a ela que eu quero ficar mais sozinho, bem quietinho, contemplando o firmamento, abraçado com ela no meu pensamento. Lua, diz que estou passando uma fase minguante. Pré-amar chegou, só posso voltar se baixar a maré. Mas a gente só olhando um pouquinho distante é que vê melhor se uma vai mudar ou não vai mais dar pé. A solidão não é lava incandescente, porque não ferve, não estronda e não se vê borbulhar. Sua visão mais suavemente, cândidas neves escorrendo sob o claro luar.
Maravilha! Ouvimos Cândidas Neves, composição de Zé Renato e Ney Lopes, com Zé Renato e coro. Esta faixa faz parte do CD Cabô, lançado no ano de 2000.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor capixaba Zé Renato, compostas com diversos parceiros. É o caso de Cabô, feita em parceria com Pedro Luiz e gravada por Zé Renato. Você lembra?
Acabou o jogo, o dia acabou, com o copo da...
Com apoio da Bancorbras Cultural, Zé Renato se hospedou em Brasília, onde a entrevista foi realizada em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Cabô, mas antes disso falou de transpiração.
Quando você grava na secretária eletrônica, essa célula musical que surgiu, que perseguiu você, né? Você chega em casa e você vai burilar, você vai trabalhar, você demora muito nesse processo?
Cada música, ela tem uma... né? Ela se... Pra mim, ela... Cada canção tem uma configuração, né? Um jeito de se... né? A criação, ela é muito... comigo é uma coisa muito anárquica, entendeu? Não tem uma... um método, uma metodologia, assim, é... As melodias, elas podem vir, por exemplo, tem casos de canções que elas vieram inteirinhas, né? Inteirinhas, de cabo a rabo, é. Foi chegar, mostrar pro parceiro, acabou a letra, tá ali, fez e parará, a coisa se resolve rápido. Tem outras que não, que aí já é um processo mais, né, demorado, né? Como esses pedaços de canções, às vezes estão ali, a gente... chega em casa, resolve rápido, demora alguns meses, às vezes anos, às vezes não se resolve. Às vezes um parceiro escreve um pedaço de letra, aquilo ajuda você a ir mais adiante. Mas então não tem muito, não há regras. Para mim, não, eu sempre trabalhei assim de uma forma muito... Não tem uma essa história de pegar o violão, não, agora eu vou fazer uma música. Isso, para mim, não existe isso, não, nunca existiu. Claro que eu posso pegar o violão e aquilo ali gerar muitas ideias, e gerar música e tal, mais composições, mas Nem sempre, às vezes a gente pega o violão, sai cantando músicas dos outros, eu faço muito isso, canto músicas de outras pessoas, tiro, fico lá burilando os acordes, tentando descobrir que acorde. Me lembro uma vez que eu estava fazendo um show com, por exemplo, com o projeto Dobrando a Carioca, eu, Ginga, Moacir e Macalé, né? E tem uma canção do Ginga, que é o Você, que é a música do Chico, do Ginga, né? Do Chico Buarque, do Ginga, que eu cantava no show. Mas é uma música que eu me lembro que os primeiros shows eu estava cantando, mas não estava... E aí resolvi, então, tirar ela no violão, né? Aqueles acordes do Ginga cheio de...
Aranha.
Mas resolvi tirar, e quando eu consegui, depois de muito custo, consegui tirar a música, aí eu comecei... Não que eu não tocava ela no show, mas eu consegui tirar a música e descobri o jeito de cantar ela. Cantei ela muito melhor do que eu estava cantando antes.
O Flávio Venturini, até determinado ponto da carreira dele como compositor, ele não reclamava, não alterava nada das letras que ele recebia. Só que de um ponto para frente, ele acha que ganhou um plus nas músicas, porque ele passou a opinar também. E até dizer, não, não é nada disso. Com você acontece isso?
Olha, às vezes acontece. Tem momentos, que tem parcerias que eu sugiro nome, já tem um nome, por exemplo. Por exemplo, o Cabô, que é uma música minha, do Pedro, eu cheguei já com esse nome. O refrão, acabou. Falei, Pedro, só tem isso. Agora você se vira. E ele mandou muito bem, né? Foi uma parceria ótima. Então tem coisas assim que às vezes observações de trechos de letra. Eu não sou exatamente como eu não sou letrista, não faço letra. Eu não interfiro muito, mas claro que quando tem alguma coisa estranha, o que me soa estranho, a gente conversa, eu tenho total liberdade com os parceiros.
Zé Renato, acabou uma composição sua com Pedro Luiz, tem história?
A história é assim, eu estava, depois de fazer vários projetos de músicas, né, ligadas ao samba, eu resolvi fazer um mais autoral, que foi o Cabô. E estava com esse samba de roda e só tinha essa... Acabou é meio samba de roda, né? Com esse nome, o refrão, né? Acabou. E tinha isso na cabeça, quer dizer, eu tinha a música toda, mas o refrão era esse. E cheguei pro... E o Pedro Luiz, que era... eu acho que foi a nossa primeira música, se não me engano. E propus ao Pedro fazer essa letra, mas cheguei já com esse... O refrão eu já tinha na cabeça. Eu falei, Pedro, agora se vira aí. Vamos ver o que... E ele mandou muito bem, né? O Pedro é um craque de bola e é isso. O Pedro tem essa história de chegar junto do parceiro, quer dizer, de se integrar, né, de criar realmente um elo ali, de ver o que a gente está propondo e chegar junto e parar. E o nosso entendimento foi, o Cabô foi assim, para mim, uma felicidade poder ter iniciado a minha história musical com o Pedro aí.
Então foi assim que nasceu Cabô, parceria de Zé Renato e Pedro Luiz, que ouviremos com Zé Renato.
Acabou com um copo d'água, veio gelo, meu sol esquentou, e todo novelo já desenrolou. Novela não, zelo por mim, no coração, o que era ruim acabou, 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 acabou.
Acabou.
Maravilha! Ouvimos Cabô, composição de Zé Renato e Pedro Luiz, com Zé Renato. Esta faixa faz parte do CD Cabô, lançado no ano de 2000. Zé Renato, para nossos ouvintes que estão adorando esse bate-papo, estão interessadíssimos em conhecer mais seu trabalho, você pode anunciar um site, alguma coisa assim?
Sim, tem o site www.zerrenato.com.br. Esse site tem todas as informações, tem a discografia, tem os contatos para shows, tem fotos de várias épocas, tem muita coisa que as pessoas vão entender vendo as fotos também, vão complementar as informações desse bate-papo através de fotos. Então, acho que quem tiver interessado em aprofundar, saber um pouquinho mais da minha história, está lá no site.
Zé Renato, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no programa. Então, foi assim para todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Obrigado, querido Rui. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com você. E queria deixar um abraço a todos os ouvintes e que continue prestigiando esse programa, que é um programa bacanérrimo. E é uma ótima maneira da gente saber um pouco da história da música brasileira.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção: Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de Comunicação: Ariane Sanches. Sonoplastia: Reinaldo Santos. Trilha sonora: Inol Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela sua atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação: Rui Godinho.